Sporting, eu falo que eu estou bem indignada. Estou bem indignada. Como é que é possível, tipo, o filho da puta do guarda-redes, ok que ele não defende bem as coisas, mas como é que é possível o guarda-redes, tipo, passar a ficar de joelhos, não tocar a pessoa e, tipo, penalti logo, instantâneo, tipo, já. Yeah. Não é, tipo, não é penalti. Não é, ponto. Tipo, tinha que ir ao vídeo-árbitro, ver, chamar mais 30 árbitros para perguntar, tinha que chamar a cena, o júri dos árbitros, dos árbitros, dos árbitros, dos árbitros, estão acima uns dos outros, para ver que aquilo não era, mas aquilo não era claramente penalti. Isto não é normal. Intervalo do vídeo, vem para te aqui é a minha maltinha, bem-vindos ao quarto episódio de Intervalo de 20. Estamos aqui os quatro, felizmente, está a correr tudo bem, a nossa família está bem, o nosso cão gato grilho também está tudo bem e pronto, vamos começar o novo Intervalo de 20, quarto episódio, let's go!
Como é que é, meus putos?
Então, maltinha...
Hello!
Opa, depois desta introdução maravilhosa da Ana sobre o Sporting e sobre ser penalti, eu estava aqui a lembrar-me de uma cena que eu pá, nunca vos contei. Eu acho que nunca vos contei. Não sei se já te contei a ti, Tiago, mas eu acho mesmo que não. E se calhar não tem graça nenhuma, mas eu lembrei-me, portanto agora esperei para dizer. Toda a gente já passou aquela fase que ainda continua um bocadinho de ser gozado por ser do Sporting.
Yeah. Certo? Já não tanto.
Já não tanto, mas imagina, se calhar.
Obrigado, Rubén Amorim.
Boa, já ia bater palmas.
Sou louco por ti.
Mas houve uma altura, assim, um bocado mais caótica. Não? Imagina, quando vocês eram putos.
Yeah.
Tipo, houve uma altura crítica. E quando eu estava para aí, que primeiro ano, a minha turma era quase toda do Benfica. Eu era, tipo, eu era do Sporting e não sei se havia mais alguém. Ou se era só eu. Mas se não fosse só eu, era tipo eu e outra pessoa. Whatever. E aquela turma, eu já tinha tido na pré.
Yeah.
Portanto, eu já os conhecia, eles já gozavam comigo, o professor também era de Benfica, já gozava comigo, tudo certo. Pá, e no primeiro dia de aulas disseram assim: façam um desenho. Toda a gente teve essa cena, né? E eu lembro-me bem, abro o meu caderno e faço um desenho, porque entretanto, spoiler, fui para a artes, eu se calhar até era artista, e fiz um desenho do quê, malta? Reparem, uma criança no primeiro ano, eu tinha 5, né? Porque eu faço anos em novembro e tal.
Child, yeah. Yeah.
Então, o que é que era o meu desenho na primeira página? Um leão a espetar com as garras numa águia, a escorrer sangue e o caralho. Primeira página, primeiro dia, primeiro ano.
Mórbido.
Fizeste a estátua de Boa Vista, aquela que tem lá na rotunda.
Nem me lembrava, né? Obviamente. Yeah. Mas pá, desenho icónico. Os meus pais foram chamados à escola. porque depois eu disse ao professor que... O meu pai tinha-me dito que se eu fosse do Benfica ele me expulsava de casa, então eu achei mesmo que eu tinha problemas. E o meu pai foi lá e claramente que ele gostou do desenho e concordou com tudo aquilo que eu ali fiz. Mas lembrei-me disto, pá, porque antes era mesmo uma cena.
Que linda pintura, pensaste tu.
Ainda tenho esse caderno guardado.
Mas claro que sim, mandei moldurar, não. Yeah.
Mas foi, pá, eu achei engraçado. Era isto que eu tinha para dizer hoje.
E pronto, damos então o episódio por terminado.
Tá, obrigada, até para a semana.
Lembro-me disto.
Mas não, só aqui um pequeno à parte, até ver que estamos em primeiro, está tudo ok, seguimos firmes, tudo o resto olha para cima, desculpa. Agora podes prosseguir.
Eu não percebi. Espera para mim. É que imagina, eu estou a deslagar um bocadinho, porque é assim, se a conversa for... A Taylor, um bom livro, uma coisa assim, a conversa flui. A conversa é futebol, os meus ouvidos desligam. Pá, desculpem, vou admitir que sou aquela standard girl que eu não percebo nada de futebol.
E cada um é como é, Bruna.
Eu não percebo, e eu acho que deu para perceber no último episódio eu dizer que o rally se fazia.
Numa reta.
Ganda, Bruno.
Eu gostava de não perceber nada de futebol. Assim não sofria tanto, nem tinha dores no peito, de ansiedade.
Não, mas o que é que fizemos logo a seguir quando acabou o jogo?
Já, acabou o jogo.
Bora
montar a árvore de Natal.
Finalmente. Temos que sobrar qualquer coisa, não é?
Finalmente. Sim, não, estava a ver se não montasse agora também não fazia também Natal. Não fazias,
e eu a pensar para mim, tipo, vou comer uma colherzinha de mel para ficar tipo. Yeah, para não ficar com esta
azia. Para lixeirar a azia, né? Cá vi esconder a mesa de cabeceira.
Não, mas eu tenho uma história engraçada. É assim, eu nasci 98, tudo bem, pronto. A minha mãe conheceu o meu ex-padrasto e eu era adepta do Porto.
E ela começou num clube e mudou.
Yeah, comecei, mas o Porto naquela altura não era um clube mau.
Era.
Tinha os jogadores de Sporting. Troca tintas.
Não era, não, mas...
Não, isso legit, é verdade, mas eu achei graça.
Legit, estou a defender, tipo, naquela altura não era mau. Uh-huh. Tipo, era tranquilo. Eu não ligava, eu era uma criança. Eu, tipo, até, pronto, eu fiquei até aos 6 anos adepta do Porto.
Ei, tu fan. Foste aquela que trocou de clube.
Comecei a conviver com o meu avô. Comecei a conviver com o meu avô. E perguntava ao meu avô se queria ir ao café... Se ele queria ir ao café ver o jogo.
E ele dizia que ele não ia.
E eu ia com era, ele. Era... Os cafés cheios de balhotes, eu ia. Tinha 6 anos. Tinha 6 anos
ver quando... clube.
O Sporting. Pronto, fui. Gostei. E fiquei. Até hoje.
Desde os 6.
Desde 98 até hoje.
Mentirosa. Não,
não é. Nasceste tu.
Pronto.
Façam as contas.
Aquilo foi assim uma cena. Eu sempre fui. Mas tipo, foi aquela fase assim... Da raspadinha.
É, mas sabes que isso por acaso é uma cena, por exemplo.
Há pessoas que.
Também há pessoas que na verdade só imagina, por exemplo, a Sara podia ser do tipo pessoa de podia. Ai tal, estou a ser gozada por ser do Sporting, eu vou ser do Sporting, mas vou dizer que sou tipo do Benfica.
Não, não, não. Só para.
Yeah, não dá.
Preferia ser gozada.
Yeah, preferi.
E uma cena.
E preferi?
Sim, preferi. Mas eu naquela altura, eu depois como isto. Havia este ambiente, eu fazia de propósito também e vestia sempre o equipamento do Sporting para a escola.
Let's go!
Com roupa tipo colãs e sendo assim por baixo, né? Não ia só para ali de equipamento. Né?
Mas... Olha a jogadora!
Yeah. Por acaso tentava jogar à bola. Mas, yeah, eles estão-se a rir porque conhecem-me hoje em dia, né? Sim. Mas eu, na altura, pá, eu pelo menos lixava os ténis todos à frente, era bem interessante.
Jogavas à bola.
Jogava à bola.
Same. Jogar que... à bola é tipo, é um conceito. Very nice.
É o conceito de enfiar a bola na baliza.
Eu adoro jogar, eu, desde pequenina, tipo, que jogava à bola. Tipo, eu preferia jogar à bola do que tipo, brincar com bonecas
eu não.
E carros e o caraças.
Eu fazia os dois.
Yeah.
Mas imagina, o ponto da questão.
Mas era mais raro.
Era que eu tinha uma foto dessa vaza. E o Tiago tinha uma foto, tipo, exatamente quase à mesma altura. Pá, depois vamos-vos mostrar. Em que
nós pomos junto com o episódio.
Exato.
Ei, olha, isso era a grande cena.
Estará no Instagram.
Porque nós temos, tipo, praticamente a mesma idade. Vocês não viram? A Ana viu?
Não, ela não viu.
Ei, mas está mesmo. Tipo, está a mesma vibe da mesma foto.
Yeah.
Tipo, duas fotos diferentes, né? Mas, tipo, devíamos ter praticamente a mesma idade.
Sim.
E os dois com aquele equipamento. Não é igual, mas não, era do mesmo.
É da mesma altura. Já. Yeah.
Yeah. Pá, incrível. Pronto, era só isso que eu queria dizer.
Pronto. E a Bruna não liga a isto?
Não, mas estou a adorar ver o vosso entusiasmo.
Não, mas a Bruna há de ligar a uma coisa. Fiz uma compra excelente. Comprei um livro que fala sobre coisas do Japão. Nomeadamente, esta palavra é a minha palavra de eleição. Nomeadamente.
É tu bengala.
Pera, tu compraste um dicionário do Japão?
Não, não.
Ah, ok.
Não. Okay. Comprei um livro muito bonito. Tem um padrão very nice. Que fala sobre fantasmas do Japão, do século
XIX,
em que os fantasmas ficaram presos a certas partes do Japão e esse livro tem 10 histórias a contar a cena dos fantasmas e isso é bem bacana.
As ilustrações são bem bonitas.
E as ilustrações são bem bonitas, têm grandes conceitos.
Mas
mesmo.
Isso é real, né? A história.
Não. Epa, acho que aquilo é ficção. Acho que é ficção. Não, é tipo folclore.
Pode ser, é o folclore deles.
Sim, eu penso que é folclore deles.
Houve há uns tempos, uns meses.
Pelo que diz na sinopse, sim.
Uns bons meses. Houve também uma coisa qualquer de uma raposa. Não sei se vocês viram, era uma notícia também, era assim. De uma raposa no Japão que aparecia. Yeah, eles vivem mesmo essas
coisas. Sim, acho que tem esse lado bem místico, bem presente na cultura deles, é bem bonito.
É bué, tipo, dá bué vontade de comprar os livros todos, tipo, que têm histórias, mesmo que sejam fictícias ou lendas ou isso, dá bué vontade de comprar os livros, tipo, o livro custou-me 29€. Eu nunca comprei um livro tão caro, mas pelo conceito e pela apresentação do livro estava bem giro bonito. Mesmo.
Capa grossa. Bem chamar a atenção. Sim, grande.
Capa dura.
Grossa. Coisa horrorosa.
Mas sabes que isso é chamado o design, não
é?
Yeah. É o chamativo.
É tal apresentação yeah. Sim, que aquele, temos que ter.
Aquele, não é chamado design, é chamado os desempregados.
Por isso é que eu mudei de curso. Yeah. Mas isso é uma cena. É uma cena que vende, não
é? Porque isso também é uma luta, tipo, imagina. Eu agora estou a tratar da capa do álbum e não sei o quê.
Era disso mesmo que... Fogo. Yeah. Epa! Vês? Fiquei orgulhosa.
Eu podia ter agarrado...
Estou a falar bem disso, mas vai chegar lá.
Ok. Eu podia ter agarrado e contratado um designer. Até cheguei a falar com alguns e não sei o quê. Mas depois pensei assim... E se calhar se der aqui uma chance à inteligência artificial e poupar dinheiro?
Mas aí está. Yeah. É errado. Pá, e agora sei. É aqui que a parte que a Sara poderia falar disso. Porque inteligência artificial... Como é que se faz... Imagina, queres uma obra de arte, este quadro é da inteligência artificial.
Não, é como, IKEA.
Como é que é? Como é que eles fazem? Eles pegam em imagens Verdade. Já existentes na internet, ou seja, eles pegam em trabalhos de outros artistas
yes.
E copiam e juntam.
Yeah.
Portanto,
o Tiago vai ser cancelado, o álbum vai ser cancelado.
Exato. Portanto,
não vai nada, não manifeste isto para o universo.
Porra.
Exato. O álbum vai ser do caraças, pá.
Tem que ficar atentos também para irem ouvir quando sair.
É, do gajo que fez o jingle.
Belo jingle. Malta, é verdade. O que é que vocês têm a dizer sobre este jingle? É
pá, eu gosto bué. Mas pronto, também sou suspeito.
Pá, eu gosto bué. Nós gostámos todos logo.
Daí ele estar aqui.
Uma coisa imediata, não houve muita tentativa.
Só achámos longo ao início.
Mas acho que está uma boa cena. Por acaso ainda não tínhamos falado disso.
E está
o jingle é do Tiago, claro. Quem conhece,
quem
sabe, conhece sabe.
Mas mesmo assim a voz está uma beca transformada.
Sim.
Então,
sim.
Mas só prova que quase tudo no nosso podcast é só nosso.
Ah, pensei que era transformado.
Autotune.
Cheio de autotune. O quê?
Não. É tudo de
são
nós.
São as pessoas reais.
Por acaso, fora de cenas, tipo, isto agora não se vai notar lá, mas o autotune está ligado. Mas eu vou desligá-lo depois. Mas está ligado. Ai,
por falar em autotune, vocês já viram que o Luís Vieira fez um espetáculo de stand-up com um microfone, tipo, ligado em autotune e a perguntar, tipo, o que é que fazes da vida? Sou serralheiro! Meu senhor, como é que você se chama? Isto vai ficar muito fixe. Como é que você se chama? Hugo! Foi tímido, mas foi. O que é que você faz da vida? Sou ginecologista!
Então, é uma ideia engraçada.
Alguém vou procurar autotune nessas partes agora.
E o que é que ele responde, Luís Vieira? Alguém que lida com vaginas! Em autotune, perfeito.
Aí, vamos pôr autotune neste bocado.
Exato.
Querem fazer uma parte com autotune a dizer o que é que vocês fazem? Podemos fazer, nós.
Temos por, engraçado. Depois.
Mas isso, aí está, é da Nédel. Porque há pouco tempo, há uns dias, vi no TikTok um humorista lá das Américas da vida, que faz toda uma tour pelos países da América, a dizer... Então o vídeo era tipo, também assim, com todo o microfone com autotune. Então, e tipo, para um casal na primeira fila, e aí então, somos amigos. Amigos. Estranho. Então, e tens namorado? Tenho. E tu namorado está onde? Em casa.
Mas vocês já repararam que, tipo, há web people, pronto, os tugas, né? Nós vemos cenas de fora.
Os tugas, essa malta também.
Esses gajos.
Eles veem coisas de fora e tentam sempre pôr em Portugal. E isso é bem bom. Tipo, mesmo que seja, pronto, ideias copiadas.
Mas será que é?
Há people que não... Porque esse senhor da América provavelmente já viu, tipo, na Indonésia um gajo a fazer autotune com stand-up.
Mas isso é aquela cena do ninguém inventou a roda.
Exato, basicamente.
Isso é o
que estamos a falar. Estamos a falar dos tugas, neste episódio ainda não falámos do Brasil.
Vamos falar.
Que o Plutónio lançou um álbum só com Zucas.
Yes, sir.
Yeah, verdade.
E grande álbumzinho.
Por acaso, falar em autotune, não estava a lembrar do... Run a journey. Para mim é a única coisa que eu imagino, o Leonard Johnny no concerto com o microfone com autotune.
Opa, yeah.
Pá, eu sei, eu disse no primeiro episódio que fui e gostei, pá, e não retiro o que disse, mas quem é que não se lembra do Leonard Johnny que apagava autotune? Quando ouve, é pá, não consegue desligar esse pensamento.
É tipo como o T-Pain, tanto que o autotune antes chamava-se T-Pain Effect.
Sim, não, tipo, tu não consegues desligar essa associação.
Acho mas eu gosto bem, acho que dá uma estética bem bonita à música. Pronto, mas tem de ser bem usado.
Pois
ajuda muita gente que não sabe cantar bem e afinado. Pá, eu, por exemplo, eu não sou muito desafinado, mas a nível de estética. Não, é verdade, é verdade.
Não, ele tipo, não, tu não começaste é, mas a cantar.
Não, a dizer isso.
Isso é bem bom, tipo.
Mas não sou muito desafinado, mas tipo, curto bem da estética que o autotune mete na minha voz.
É verdade. Sim, é outra vibe.
Yeah.
Agora, é assim, desculpa, também assim, controverso nessa cena de hoje em dia, mas é aquela malta que exagera tanto no autotune, que eu nem sequer sei o que é que eles estão a dizer, eu quase que tenho, que foi o que a gente fez ainda há bocado, malta, a gente fez isso ainda há bocado, ligar as fucking legendas de um videoclipe, para perceber o que é que ele está a dizer.
Porque o autotune tem um problema. O autotune é para quem sabe cantar. Porque se tu não sabes cantar, o autotune não vai apanhar metade do que tu estás a dizer.
É assim, como se fosse um instrumento.
Tu precisas de força a cantar quando estás com o autotune ligado a fazer a captação de áudio.
Uhum.
Se bem que o correto é gravar tudo sem autotune.
E claro, temos aqui uma dica free da nossa producer, Ana. E pronto, já ficaram a saber mais um bocadinho sobre ela. E ela tem
vi este shout out a um rapaz que já não me lembro do nome. Foi no TikTok que ele disse. E eu pensei, ele tem razão. Porque as pessoas gravam com autotune porque gostam da estética, mas não têm força, não têm força nem estrutura vocal para o autotune.
É um instrumento.
Exatamente.
Sim, e a verdade é que, imagina, também, ainda bem que não têm. Porque muitos deles, as letras que eles têm é tipo, a minha mãe também é a minha tia. Tipo,
mas vai... com autotune bate a minha mãe.
Exato. A minha mão, ok, tipo, tudo ok.
You already know what it is.
Mas há certos sons que beneficiam, sim, de uma autotune.
Boa.
Porque dá ali uma vibe diferente.
São tudo uma vibe. Tá ali, tudo uma
olha
vibe.
O Yuri. O Yuri, mano. Usar o autotune, ele usa o autotune bem. Bem.
São
Paulo. Yeah, meu.
Yeah.
Agora do Brasil, outra vez. Yeah. Já nem me abençoou. Querem que contigo São Paulo, ganhar sentimento não vão.
Yeah.
Yeah.
Depois isto era para bom provar com o Tiago copyright.
Não, não. E depois tu tens de cantar com esta tipo do não, porque o autotune faz mesmo essa estética quando tu fazes assim isso vai puxar outro tipo de notas ali mais catchy, mais comercial que tipo vai puxar a cena.
Sim. E depois isto é tudo uma cena de imagem também, já tínhamos falado disto. Sim. Há muita cena que vende aí é tipo a imagem, o que é que a pessoa está a usar, aquilo tipo, que as pessoas querem também ter e não sei o quê. Isto é uma ideia.
Tu não imagino, eu não imagino, por exemplo, o Sam daqui de usar autotune.
Eita.
Nem fazer videoclipes com carros.
Epá.
E agora vão buscar um videoclipe Sam daqui de carro.
Exato.
Poetas de karaoke.
Sim, mas calma, não é o carro, mas não é dessa forma. É ele entrar num carro.
Não é exato. Não é ele tipo o carro desligadas cena, com fumo atrás.
Numa cena de tipo quase de protesto, em que ele vai ter com os outros gajos. Yeah. Por isso.
Estás à Nora Jones.
Não é igual.
Isto olha, é mas por acaso, por falar em estás à Nora Jones, eu sei que isto é uma cena citada.
Não expliques o conceito.
Eu sei que é uma cena citada pelo...
Está a explicar o conceito já.
Pronto, whatever. Vocês sabiam que há mesmo uma cantora que se chama Nora Jones.
Yeah.
E eu sempre que vejo, ainda há pouco tempo fui à FNAC, vi um vídeo
dela. Estás à Nora Jones.
Exatamente. Yeah.
Mas sabes que, Bruna... eu ouvi um som da Nora Jones hoje, pá, incrível tu teres falado disso, com a espécie da voz dela, mas sabes porquê, Bruna? Porque é o som que aparece na Daisy Hates quando há aquele momento da Magnolia com o Christian, quando eles estão no carro, está a tocar um som que chama-se não sei quê, Walk, que é da Nora Jones.
Yeah. Pois.
Faço ideia do que vocês acabaram de dizer.
Então nós explicamos para quem não está a perceber.
Parece uma coisa bem inteligente agora. Tipo, uau!
Magnólia! Quando mete Magnólia!
Quem é Magnólia? Perguntam a vocês. Magnólia Parks e Daisy Hates são tecnicamente dois livros diferentes que fazem todos parte da mesma série. E que é assim, romance, mas um romance tóxico. Tipo, imaginem, pensem num Gossip Girl, uhum. ok? Mas High Society London, ok? Uhum. E pensem Peaky que está maioritariamente focado na relação tóxica de quem viu Gossip Girl.
Yeah.
If you know, you know. Da Blair e do Chuck.
Yeah.
Imaginem isso, com uma escrita extremamente poética.
Yeah.
É Magnolia Parks.
Tipo, tudo é poético. Aquilo é bué tóxico, mas está escrito como se fosse um poema de amor.
Yeah.
Ridículo. Aí é
bro, maravilhoso.
Tipo, que tu quase queres ter uma relação tóxica e não sabes. Tipo,
exato. É maravilhoso. É...
A dar mesmo love numa relação tóxica.
Tipo, red flags estão lá todas. E tu ficas, oh meu Deus, tão bom.
Ou como ignorar.
Ou como ignorar, yeah.
Mas imagina um casal que lê um livro. Imagina um casal que lê um livro e tipo, a rapariga vê, mas... A minha relação não está tóxica o suficiente. Temos que acabar. Certo.
E depois aí confunde-se com a falta de emoção.
Yeah.
Quem nunca pensou nisso?
Se calhar ele não anda aí como deles porque não gosta mesmo de mim.
Ainda bem que eu não gosto de livros de romance.
Se calhar isto está tudo demasiado bem. Desconfio.
Não, mas tu estás a aprender agora a gostar de livros. Isso está-me a deixar bem contente.
De livros.
Olha, a mim
mórbidos.
Também.
Eu gosto de livros.
Ah, estilo.
Com história.
Uma leitura é uma leitura.
Mesmo certo, que seja concordo.
Pois é.
Ler, livro é um livro. Ler, dá para toda a gente.
É
a parte bela de um livro. É que.
Menos para o nosso papel.
Treina-se muito bem. Opa, o Sara, foda-se.
Opa,
desculpa, audiolivros.
Sim, mas isto era um problema.
Audiolivros.
Ser analfabeto. Sabem que o Saramago aprendeu a ler sozinho.
Uhum.
E viram. E o gênio que ele é. E os pais eram analfabetos, a voz também.
Pois é,
e ele aprendeu a ler sozinho.
Mas tipo.
Tanto que ele passou anos à frente quando estava no primeiro ciclo sobre isso. E ele, quando entrou para uma turma, havia um gajo que era o mais inteligente, ou a gente já teve um desses, e ele, quando entrou, tornou-se ele o mais inteligente. E ele referiu isso num discurso de um. Não foi do Prémio Nobel, que esse discurso foi sobre os avós, também está muito bom, mas referiu isso num lançamento qualquer de um livro, acho eu. Como isso é que foi um momento tipo que vale a pena guardar, do género, eu passei para a cadeirinha da frente.
Yeah.
E pronto, era um gênio, era analfabeto.
Nobel, não, aqui, passar para a cadeirinha da frente. Isso é postura. Isso é postura. Yeah. Isso é Sheldon Cooper.
Sabem que, por falar em postura, eu vi um vídeo no TikTok. Surpresa.
No For You.
Mas que era, curiosamente, também era alguém a falar disto noutro podcast e foi assim, aqui um momento de inception, mas é basicamente a falar. Eu gostei também fiquei assim, slay. Que foi, na altura em que o Barack Obama era presidente, ele estava a fazer aquelas tours que presidentes fazem, né? Pronto. Uhum. E ele se queria ir comer, tipo, a um sítio, mas, tipo, um presidente ir comer, tipo, ele não vai pular para ali no restaurante.
A tasca do Zé.
Pronto. É toda uma cena de segurança e tudo mais. E então eles decidiram ir a um restaurante um bocadinho mais longe, mais pequenino, safe, que não ia acontecer assim grande coisa. E decidiram ir àquele restaurante. E foram. E estão a comer, ele e a Michelle, rainha, né? Não, no sentido literal.
Yeah,
não, no sentido literal, rainha, porque ela é uma rainha. Aquela senhora é maravilhosa. Eles estão a comer e depois dizem, olha, o chefe gostaria de falar consigo, com a Michelle. E ela vai. Quando ela volta, fica tipo, ah, curioso. O chefe era meu ex-namorado.
Ah.
Aí o Barack Obama responde, ah, já viste, se a tua vida fosse um bocadinho diferente, tu podias ser dona deste restaurante maravilhoso. E ela, não. Se a minha vida fosse um bocadinho diferente, ele podia ser o presidente dos Estados Unidos da América. Pumba!
Postura.
Postura, é saberes o teu valor.
Fogo, acabamos com esta?
Já, yeah, acabamos com esta.
Eu gostei. E isto foi foi um belo. Olha, palmas, não vou bater palmas que o Tiago vai dizer que pica.
Que pica.
Mas gostei, não é? Não tenho mais nada a dizer.
Eu não gostei.
Eu achei.
Bota que tem.
Bota que tem.
Bota que tem.